Bem, hoje nos cabe olhar um pouco o assunto, a ordem, graça, misericórdia, o serviço e a difusão no mundo. Por enquanto, existe um estatuto para a ordem, graça, misericórdia, mas ainda não há uma regulamentação geral. O estatuto não é uma parte legal que é necessária para a ordem poder existir em outros países. Então ela precisa estar legalizada. Mas ainda não há um regulamento geral, por exemplo, não há resoluções com respeito à vida nos monastérios. Isso tudo está para surgir, baseado também na experiência inicial, no grupo com o qual estamos contando e assim por diante. Mas há coisas muito básicas que nós vamos ver hoje, que constam do estatuto, que vão nos ajudar a nos nortear dentro da ordem e a saber o quanto será necessário que a gente internacionalize a ordem. Porque a ordem tem um serviço não só planetário, mas, segundo o estatuto, também um serviço universal. Então, é uma ordem aberta a novos conhecimentos e aberta a atualizar os assuntos espirituais, que inclusive a compõem. Então, deve ser uma ordem viva, não uma ordem cristalizada. Ela é viva e ela está aberta a novos conhecimentos dos irmãos do cosmos, dos irmãos intraterrenos, sempre pronta a atualizar todos os assuntos vigentes. Isto é muito importante a gente ter presente. A ordem é ecumênica. É formada por monastérios que deverão ser de clausura, eremíticos ou de serviço. Dada a situação planetária emergencial, nós temos nesse momento a orientação de colocá-los todos a serviço. É muito importante o espírito da clausura, não? É muito importante o espírito eremítico. E tudo isso nós teremos que aprender a viver no coração, aprender a viver dentro de nós, porque a necessidade planetária neste momento é o serviço inclusive externo. Embora o serviço principal do monastério, principal, é o serviço religioso, mas não serviço religioso como religião, como a gente entende este termo, mas um serviço religioso no sentido de ajudar e levar as pessoas a se religarem, isto é, se coligarem com o espírito, se coligarem com a mônada. Serviço religioso, serviço de religar o ser com a sua origem. Religioso também, no sentido de nos ajudar no despertar monádico. Todos nós não somos conduzidos pela nossa mônada também, mas o despertar monádico é um fato. E a ordem Graça Misericórdia está também para ajudar as mônadas a despertarem, aquelas que não estão ainda despertas. E a entrega, ajudar que o ser se entregue às energias superiores, ao conhecimento superior. E para isso precisa o despertar monádico. Então, a ordem deve ter isto como base. Deve ter isto como base. E esse é o lado religioso da ordem. Vocês veem que não tem nada a ver com nenhuma igreja. Então, esse caráter religioso e filosófico, portanto, é ecumênico. Isso nós temos que ter presente. Não constitui religião. E o seu viver, o seu modo de vida, inclui seres consagrados, seres consagrados são aqueles que ofereceram a vida para o serviço do plano evolutivo, ou ofereceram a vida para o serviço a Deus. E aí, os consagrados são aqueles que ofereceram a vida, ofereceram tudo, ofereceram a si mesmo, como nós estudamos na partilha que preparou esta aqui. E existem também os consagráveis, aqueles que pretendem se consagrar, que se apresentam para se consagrar. Existem os aspirantes e existem os colaboradores. Para os colaboradores, não se pede que sejam consagrados nem consagráveis. Isto é um assunto muito íntimo das almas, do íntimo do colaborador. Portanto, aos colaboradores se pede, bem claramente, que não tenham nenhum interesse pessoal na ordem Graça e Misericórdia. Nenhum interesse econômico, nenhum interesse financeiro. Aliás, na ordem não se fala nessas coisas. Porque a ordem conta com benfeitores. Benfeitores que são considerados, segundo o estatuto, os mensageiros da fonte única. Então, existe uma fonte única que manifesta tudo, e os benfeitores são aqueles mensageiros da fonte única. Bem, a ordem se mantém através da ação abnegada e da oração. Isto é o que mantém a ordem, o resto é com os benfeitores. Então, a ação abnegada e a oração é aquilo que nos mantém. E essa oração e essa ação abnegada transcende fronteiras. Portanto, é internacional no planeta Terra. Mas transcende também universos. Então é uma ação e uma oração muito interna, muito internalizada. Não é só uma coisa verbal, não é só uma ação física de assistência social, mas é uma ação abnegada que tem que repercutir. E esta ação abnegada está a serviço não só do planeta, mas também do universo. Veja que nós temos bastante campo de trabalho, não interior, além da oração que já fazemos. A nossa oração é um serviço universal nesta ordem. Enfim, nós estamos mesmo para evoluir, né? Estamos mesmo para crescer em consciência, em oração, em ação abnegada. Portanto, o valor curativo da ordem não tem medidas. Se nós temos uma ação e uma oração assim, o processo de cura é infinito. Não se pode medir o quanto esta ordem pode ser curativa ou pode ser curadora. Agora, a ordem tem que sempre incluir, não é? O elemento jurídico no elemento espiritual. Jurídico não só com respeito às leis da Terra, porque para o monastério poder existir no planeta todo, ele precisa ter bases jurídicas. Mas a palavra jurídica aqui tem o seu sentido principal, que é jurídico diante da lei, das leis espirituais, universais. Então, quando se fala em sentido jurídico, aqui na Terra se entende as leis da Terra, mas entre nós se entende principalmente as leis cósmicas, as leis espirituais, que temos que aprender a vivê-las. Muitos de nós conhecem várias leis espirituais. Temos livros sobre leis espirituais, já lemos, conhecemos leis espirituais. Mas existem leis cósmicas, existem leis maiores, e tudo isto é o lado da lei na ordem. Enfim, é uma irmandade não só no âmbito internacional, e não podemos esquecer disto, não? Não somos uma coisa brasileira, nem uruguaia, nem argentina, isto é internacional. como também é uma irmandade espiritual, uma irmandade. Os irmãos do cosmos, os irmãos intraterrenos, foram os que deram início a isto, foram os que fundaram isto, não? E as hierarquias estão nos guiando, estão nos orientando passo a passo. Então é uma irmandade em âmbito espiritual também, não só em âmbito internacional. A ordem é para congregar, é para unir, para atrair aqueles que têm vocação monástica. Aqueles que têm vocação monástica, que querem estar muito unidos, identificados lá dentro do Cristo cósmico e universal. Ser parte daquilo consciente. E a sua presença na vida, dentro do corpo físico, como ser humano, deve, dentro do possível, expressar estas coisas. Deve, dentro do possível, irradiar todas estas tendências ou todas essas aspirações. Bem, bem próximo de nós está o serviço à humanidade. E que isto, todos os grupos, todos os monastérios, não, já estão convidados a iniciar, já deram início, já estão trabalhando. Isto tem que ser desenvolvido, porque isto é emergência no planeta, é tido como emergência. Mas é um serviço também através da oração e também através da reflexão. Da reflexão. Muitas vezes uma palavra, uma reflexão com alguém pode até ajudá-lo a se salvar, pode ajudá-lo a se definir. Então tudo isto é trabalho da ordem, é função da ordem. Outra coisa que é do estatuto, está escrito no estatuto legal, é que é uma ordem de reconciliação, não é uma ordem de briga. Se algum de vocês ver o demônio, como o Padre Pio via, se ele via, qualquer um de nós de repente pode ver. Não sei se qualquer um de nós, mas aqueles que tiverem coragem podem ver um dia para ver se fazem alguma coisa por ele. Então, essa reconciliação e integração como base de todos os seres. Reconciliação. Seria bom que a gente refletisse depois sobre esta palavra, sozinhos, quando estivermos no nosso estudo individual, não é? Lá conosco, em silêncio. O que a gente entende por reconciliação? Reconciliação é muito necessária, porque às vezes nós temos que nos reconciliar conosco, com nós mesmos. E se a gente não aprende a se reconciliar com os outros, é difícil se reconciliar consigo. Às vezes é mais simples se reconciliar com os outros do que consigo. Agora, quando você faz a reconciliação consigo, aí você está reconciliado com todos. É muito interessante isso. E a reconciliação é parte da ordem, parte do estatuto. Bem, por enquanto nós estamos vendo que existe uma vida comunitária, uma vida de serviço externo, uma vida em grupo, mas deve haver também uma vida em recolhimento. E se acontecer, por exemplo, numa situação aguda de transição, que vocês tenham que estar em comunidade, em grupo, e se externalizando 24 horas por dia, pode acontecer, não é? Vocês têm que estar ao mesmo tempo recolhidos, reunidos em vocês. Então vão treinando enquanto a situação externa não progride. Porque depois que começar, vai ser difícil você aprender a se recolher. Então vão trabalhando nesse recolhimento, vão trabalhando em se reunir, em se recolher, mesmo quando vocês estão nas ruas, trabalhando nas ruas com os pobres. É ali o lugar melhor para vocês aprenderem a se recolher. Melhor mesmo é na rua, na sarjeta, lá onde vocês estão atendendo os feridos, os bêbados, os drogados, não? Como vocês estão já se preparando para isso. Então ali é que é o lugar de aprender o recolhimento. Porque aí quando as coisas começarem a acontecer mais abertamente, vocês não perderão o seu recolhimento. Porque a ordem prevê vida de recolhimento. Vida de recolhimento. Apesar de todas as saídas, apesar de tudo o que se tem que fazer fora. Então nós temos que imediatamente, porque isso é uma coisa pessoal, individual, nós temos que prover o nosso recolhimento. Não há desculpas para nós não estarmos recolhidos. Não há desculpa para isso. Bem, na convivência com os outros, na convivência não que deve ser fraterna, se nós estivermos nesta linha, se nós estivermos nesta aspiração de ser assim, não, de fazer disso tudo a ordem, nós vamos ter não só uma convivência fraterna, mas vamos ter uma convivência caridosa, caridosa, um pouco mais do que convivência fraterna. Porque a convivência caridosa faz com que você trate o outro como ele precisa. Você não trata todos iguais. No seu coração são todos iguais como essência. Mas o tratamento não é igual. Porque cada um precisa ser tratado de um jeito. E aqui precisa ter caridade. Que é a caridade que mostra como é que você vai tratar aquele indivíduo. Como é que você vai tratar aquele cão que você encontrou na rua? Como é que você vai tratar aquele pássaro que está fora da sua janela? Como que você vai tratar esses seres? Precisa caridade. Precisa estar com esta caridade bem desperta. Bem, acolhimento, isto é óbvio que precisamos saber fazer. Sustentação, porque você acolhe alguém, às vezes é para ajudá-lo a se sustentar. Mas enquanto ele não sabe, você que tem que sustentá-lo. E precisa ter caridade para isso. Porque as pessoas às vezes ficam humilhadas quando são ajudadas. Quando elas percebem que estão sendo ajudadas, vem aquele orgulho que elas não conheciam. E não aceitam ajuda. Recusam ajuda. Isso é orgulho. E nós temos que aprender a sustentar. Se o outro é orgulhoso e não quer sustento, você sustente com oração, lá com seu íntimo. Vá trabalhar por ele silenciosamente até que ele se cure desse orgulho e aceite a sustentação, aceite a colaboração e aceite a ajuda. Vê que tem um trabalho grande aí nesta ordem, hein? E quem faz parte dela tem muito o que fazer. Bom, difundir a paz, isto é do estatuto, difundir a paz. O respeito mútuo, o respeito mútuo. A compreensão entre os seres e, obviamente, o serviço altruísta. Quando nós estamos chegando para servir em algum lugar, aliás, devemos estar sempre servindo, né? Não precisa chegar em algum lugar para servir. Você está sempre servindo, você doou a sua vida. O serviço externo, esse serviço do mundo, esse serviço humano, isso deve ser um serviço altruísta. Você não deve ter interesse algum em ninguém, em nada. É servir para servir, servir por servir. Isso vai permitir que você ajude na integridade mental, espiritual dos outros, de outras pessoas. Mas você precisa estar nesta situação. E também diz o estatuto que nós temos que zelar também pela integridade física dos outros. O corpo físico não está excluído dessas coisas. Isso faz parte. Porque no corpo físico nós estamos trabalhando a matéria, não estamos? Nós recebemos um corpo físico formado inclusive por devas. Os devas no útero ajudaram a formar aquele corpo físico. E nós temos que devolver este material um dia. Um dia nós vamos devolver isto. E não podemos devolver isto da forma como recebemos. Porque nós estamos também na lei da hereditariedade, hereditariedade física. Então nós herdamos uma porção de coisas nesse corpo que estamos usando e que enquanto estamos nele, cabe a nós cuidar, eventualmente até regenerar este material. Tem seres que precisam literalmente regenerar o corpo, porque receberam coisas pela hereditariedade física. Então tem que assumir isto, porque isto é uma coisa que você vai devolver. Então você tem que devolver, se possível, as suas células básicas, não? Tem que ser devolvidas melhores do que quando você as usou no início, não é? Então, esse nosso trabalho, esse nosso serviço nesta ordem, é tudo isto. E mais alguma coisa que a gente não percebeu. Podemos ainda outras coisas para fazer e para realizar que ainda não percebemos. Vamos percebendo à medida que cumprimos essas mais simples. Porque tudo isso é muito simples, basta querer e fazer. Decidir, querer e fazer, não querer outra coisa. Aí é mais simples. E aí depois vem outros trabalhos que começam. Como, por exemplo, o trabalho de transmutação. Quantos de nós estarão destinados a fazer o trabalho de transmutação como serviço assumido? Porque existem esses grupos de transmutadores, senão o que seria da Terra, não é? Existem esses grupos de transmutadores e muitos de nós podem estar nesta linha. E nós precisamos, então, estar preparados para transmutar. E esse trabalho de transmutação, se couber a cada um de nós, bem, um pouco todo mundo está transmutando, um pouco. Mas para assumir realmente a tarefa da transmutação, aí nós temos que estar bem preparados. Temos que estar bem preparados. Principalmente para não nos envolvermos com nada nem com ninguém. É inconcebível um transmutador que se envolva. Ele morre. Na primeira prova ele desaba. Transmutador quer dizer não envolvido. Então vão se preparando para dissolver todos os envolvimentos, porque quando chegar a hora de transmutação, então vai ser dividida por nós todos, não só por quem veio para isso, mas cada um de nós vai transmutar um pouco. E nós estamos transmutando até quando estamos falando com alguém. Entra uma pessoa amiga, irmão seu. Entra, chega perto de você, você já começa a transmutar. Não é? Se ele veio da rua, ele entra em casa, você já começa a transmutar. Claro, não vai deixar a rua entrar dentro de casa. Você tem que transmutar. E isso a gente faz sem perceber. Muitos fazem sem perceber, fazem naturalmente, fazem inconscientemente. Mas quando se trata de fazer conscientemente, aí tem uma escola. Aí tem uma escola, e a escola é o do não envolvimento. E de contar com a graça, de contar com os irmãos maiores. Porque nós temos sempre um irmão maior que está nos amparando. E ele, a certa altura, pode dar uma mão, não é? Nessa transmutação, e nós nos tornarmos ainda mais úteis nesse campo. Eu estou insistindo um pouco na transmutação, porque isso é natural que a gente esteja fazendo, naturalmente se está transmutando, mas, de repente, vamos ter que nos dizer, olha, pode me usar para transmutação, cuidado com isso, hein? Porque, de repente, o físico não está querendo isso ainda. Mas é bom a gente saber de todas essas coisas, para não se fechar para nada, porque a ordem tem que tratar de tudo, no fundo. Agora, o estatuto diz o seguinte: sustentar e proteger a vida animal. Aqui nós temos que refletir um pouco. Porque a grande maioria nem pensa no reino animal, nem pensa no reino vegetal, nem pensa no reino mineral. Passa a vida inteira sem nunca ter percebido esses reinos. E na ordem, nós temos que sustentar e proteger a vida animal. Então cuidado, hein? Quando surgir um animalzinho na sua porta, um mendigo você não expulsa, não é? Mas não expulse também o animalzinho. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Então sustentar e proteger a vida animal. E proteger a vida animal, naturalmente, é você também não comer animais assassinados, né? Não se alimentar de seres assassinados. E se nós formos realmente necessitar de entrar em certos detalhes, não se sabe ainda. Não se sabe ainda. Dependendo da sutilização que nós levarmos os nossos veículos, aí teríamos que também reduzir o uso de couro dessas coisas, produtos animais. Mas aí precisa que o nosso veículo já esteja um pouquinho mais sutil, mais utilizado, mais puro, que para efeito de a gente zelar e trabalhar o átomo permanente físico, aí pode ser que vocês tenham que eliminar as coisas de couro, essas coisas todas. Isto está em aberto para outros desenvolvimentos. Mas não é só conservação, sustentação e proteção do reino animal, mas também das matas e florestas, está no estatuto, matas e florestas. Recuperação de espécies debilitadas, se refere ao reino vegetal. Regeneração do solo, da terra. Alguns vão voltar para lá, né? Alguns vão pôr o corpo lá depois. E é bom ter um bom karma com a terra, porque aí tudo aquilo vai ser assimilado com muita facilidade. Porque nós temos que trabalhar pela paz, não temos? Então vamos ver que corpo vamos devolver lá para a terra, não? A paz. Então, regeneração do solo. E isso a gente faz é cuidando da terra. Vocês sabem em que condições está a terra, não é? Vocês estão sabendo em que condições está a terra. Preservação de nascentes, a água. A água é símbolo de pureza. E as nascentes, algumas já estão contaminadas. Então, um membro da ordem deve ter pelo menos um contato interno, uma oração ou um trabalho físico de defesa, não? Dessas nascentes, desses cursos de água, porque isso tudo tem vida. Tem vida em tudo isso. Nós não sabemos quanta vida tem num curso de água. E nós estamos trabalhando a vida, tudo isso está incluído. Não são só as favelas, os doentes, os loucos. Não, é a terra, é a água, são as plantas, são os animais. Não deixe que isso entre por um ouvido e saia pelo outro. Porque nós não estamos habituados a cuidar de tudo isto, não estamos habituados. Mal cuidamos de nós. E na ordem, isto tudo está incluído, isso tudo está na ordem. Isso tudo está na ordem planetária. A alma destas coisas, porque tudo tem alma, a alma dessas coisas está na órbita universal, isto. Não tem nada fora disto. Não utilizando produtos animais na alimentação, e aplicação mínima dos demais usos. A regra não proíbe de usar produtos animais fora da alimentação, mas diz aplicação mínima. Aplicação mínima. Bem, proteger o meio ambiente da degradação dentro das áreas cedidas à entidade. Por que cedidas? Porque a ordem não pode ser proprietária. A ordem não pode ter uma fazenda, por exemplo. A ordem não pode ter a casa onde ela está instalada. A ordem não pode ter bens materiais. Agora, vai ter que ter uma forma de resolver isto, não? E naturalmente o único vai mandar a forma de como isso vai ser resolvido. Porque havia seres que nasceram pobres, como Francisco, Clara, nasceram pobres, mas em famílias ricas. E estes queriam exercer a pobreza. Então foram para os monastérios. Francisco e Clara foram para os monastérios e eram ricos. E outros também que eram ricos. E o que será que eles procuravam no monastério? Não, assim como já eram, não? Preparados. Talvez quisessem viver no plano físico também o estado de pobreza. Isso é muito importante, muito importante. Vocês vão refletir sobre isto depois, sozinhos. Nenhuma forma de discriminação. no trato com qualquer ser. Para um membro da ordem, por exemplo, não existe um cão perdigueiro e um cão vira-lata, compreende? Isso não existe, não. Existe um ser animal. Portanto, para a ordem, não existe um branco e um negro. O que é isso? Nós estamos vendo a essência, não? Estamos vendo a essência? Nós sabemos que raça existe, mas essência, essência interna. Então a ordem tem que atravessar tudo e perfurar tudo isto, porque a civilização é feita destas coisas. Não temos nada a ver com esta civilização, a não ser levar a paz, criar a paz dentro dela, criar a paz internamente. Acolhimento sem nenhuma forma de cobrança, de qualquer tipo, cobrança. Cobrança tem muito sentido essa palavra, não? Mas aqui é claro que a ordem não pode cobrar nada por nada neste mundo. Não se cobra para fazer nada na ordem. Bem, os servidores são poucos. Isso nós sabemos, não? Veja como nós somos poucos. Monges, somos poucos. E ainda não somos dos mais poucos, hein? Há monastérios aí que têm menos do que os nossos. Menos. Mas quantas almas não estarão aguardando a possibilidade de vir à Terra servir monasticamente? Quantas almas não estarão olhando assim, será que já tem ali? Porque há almas que querem servir, e querem servir em lugares como este, né? Em lugares como este planeta. Então, estão precisando, precisando. E a superfície está precisando de servidores. Promover intercâmbios, intercâmbios. Aqui tem que ter muito cuidado, porque intercâmbio não é só o que a gente pensa que é intercâmbio. Promover intercâmbio é você saber intercambiar com o outro. E se você sabe fazer este intercâmbio, fazer esta colaboração, vai haver um intercâmbio espiritual. Vai haver um intercâmbio. Então tem alguém que saiba uma coisa, se você está habituado a intercambiar e ele também, ele passa o conhecimento dele para você. Sem falar nada, sem ter aula, sem ter... ele passa, intercâmbia, compreende? Ele intercâmbia. E você naturalmente está intercambiando com ele o que você tem para dar. Isto vai criando um intercâmbio, digamos assim. O número de seres que podem entrar na ordem é ilimitado. É ilimitado. Mas 18 anos de idade, não? É a idade mínima para a pessoa estar conscientemente dentro da ordem, não? Porque os seres ainda não se encontraram. Um ser ainda não se manifestou, não se revelou. Aquela alma ainda não está muito exposta. Então, não se poderia colocar dentro da ordem alguém que não é para estar. Emocionalmente você coloca uma criança dentro da ordem. Não, não é assim isto. E não tem a possibilidade de nascer uma criança na ordem, porque na ordem se vive em castidade. Então, não vai nascer ninguém ali. E para você colocar dentro, precisa que você saiba o mínimo a respeito dele, para ver se ele não está tirando aquele ser do caminho dele, que pode não ser a ordem, não? Então, menores de 18 anos não pode ter aquele documentozinho que eles pedem no aeroporto quando a gente vai viajar. Porque quando aparece alguém vestido de monge, logo a polícia quer uma carteirinha para saber qual é a ordem. Bom, a ordem tem os irmãos da instrução e tem os irmãos consagrados. Os irmãos da instrução representam a instrução espiritual. E claro que esses irmãos da instrução vão representar a instrução espiritual que eles conseguirem representar. São perfeitos instrutores, ninguém se considera isso. Mas são seres que representam a instrução. E para nós termos instrução, precisamos estar abertos à instrução. Então não são os irmãos da instrução que vão resolver o problema da instrução da ordem, não. Os irmãos da instrução estão ali para isso, estão dimensionados para a ordem. E vai depender da ordem, vai depender dos irmãos consagrados, vai depender dos outros irmãos que não são da instrução, quererem, necessitarem, se abrirem. Então esses irmãos da instrução vão ser da instrução na medida que os irmãos consagrados, que os outros irmãos necessitarem, quiserem, buscarem. E assim esses irmãos da instrução vão também evoluindo. Porque se vocês estão precisando, eles vão ter que dar. E onde eles vão buscar? Vão buscar aonde eles sabem onde vão buscar. O importante é que vão buscar. Ninguém deve estar cristalizado. Ninguém deve estar na posição de instrutor, assim, sou instrutor. Você é instrutor de quem pode se servir daquilo que você pode passar, mas você não é instrutor de um outro, por exemplo, que precisa de outra coisa que você não tem. É preciso muita humildade em tudo isso. E é preciso muito cuidado com esses termos, sabe? Irmãos da instrução, tem que ter, mas precisa ter cuidado. Irmãos consagrados, cuidado com esse termo consagrado. Isso dá um orgulho. Outro dia eu saí de uma partilha em que se falava de consagração. E eu passei assim por uma pessoa que eu sei que tem muitas ofertas. E disse, você vai se consagrar? Falei assim de passagem. Eu estava passando, mas deu para falar, você vai se consagrar? E ele olhou para mim, eu sou consagrado há muito tempo. Viu? Como essas coisas são perigosas. Bom, não, nós temos que saber essas coisas. Deus me livre de dizer que existem irmãos consagrados e vocês ficarem inchados. Cuidado com isso, hein? Eu estou fazendo um pouco de caricatura, mas isso é assim na realidade. É assim. Mesmo que a gente controle, mas é assim que está acontecendo lá dentro. Cuidado com orgulho. Cuidado com orgulho. E o orgulho, orgulho parece que vai até o fim, hein? Tem lá sempre uma pontinha que se a gente não está muito atento, não está ali com lente, procurando dentro de si isto para transmutar, para transformar, vai carregando isto até o fim sem perceber. Cuidado com orgulho. Não, não, isso de ser de ordem, isso de ser de monastério, sabe, isso de ser monge, cuidado com isto. Cuidado porque isto nos nossos subterrâneos, lá nos nossos corredores internos, isso fica trabalhando lá dentro e de repente você fica orgulhoso por ser monge sem perceber, sem perceber. Bom, nós, de alguma forma ligados à ordem, teríamos como tarefa zelar pela imagem da ordem. Zelar pela imagem da ordem. Porque o mundo vive de aparências e a aparência da ordem é importante para se trabalhar o mundo, compreende? Também. Então, zelar pela imagem. Pela imagem e pelas finalidades da ordem. Como é que a gente zela pela imagem da ordem? Pelo estatuto? É por meio do exemplo. Do exemplo e da dedicação. É através do nosso exemplo, é através da nossa aparência, do exemplo que se dá, e da nossa dedicação, é assim que se zela pela imagem da ordem. Você não precisa fazer propaganda da ordem, não precisa dizer que a ordem é boa, bonita, perfeita. Zelar é o seu exemplo, é a sua atuação, isto que é a imagem da ordem, pelo estatuto. E acatar as determinações dos irmãos da instrução. Porque os irmãos da instrução estão representando a instrução. E nós, entre os votos que vamos fazer, não, ou que alguns já fizeram, existe o voto de obediência. E se a gente não obedece, por exemplo, uma instrução que veio de um irmão, se você não obedece aquilo, onde você vai encontrar a força e a sutileza para obedecer ao seu eu superior, que não fala? O eu superior não manda assim, ele é muito sutil, muito silencioso no começo. E se você não aprende a obedecer aqui fora, que é tão simples obedecer aqui fora, é só obedecer. Como que você vai obedecê-lo? Como que você vai segui-lo? Se você não ouve a voz dele ainda? Se você ainda não tem um contato consciente, como que você vai obedecê-lo? É obedecendo aqui fora, é aprendendo a obedecer aqui fora. Porque aí, como resultado, você começa a obedecer outra coisa. E é esta obediência que nós temos que trabalhar. Esta obediência. Bom, eu acho que hoje nós já fizemos uma partilha suficiente sobre este tema. E hoje à tarde vamos ver a ordem, graça e misericórdia como parte do único. Bem, vamos então, antes de encerrar, só ler um parágrafozinho do livro Das Lutas à Paz. Porque segundo uma informação que tivemos, este livro deveria ser estudado. Existe um parágrafo que diz o seguinte: não são os fatos vividos que importa, mas sim o estímulo que os fatos trazem para que a mônada desperte. Começamos a falar de mônadas, né? Temos que terminar falando de mônadas. Então, não são os fatos vividos que importa, mas sim o estímulo que trazem para que a mônada desperte do letargo provocado pela existência nos planos materiais, porque a mônada está aqui e está dentro do próprio letargo, provocado pela existência nos planos materiais, e possa então reconhecer sua verdadeira meta. A mônada tem que reconhecer sua verdadeira meta aqui. A sua tarefa e o seu caminho, que são cósmicos e não dizem respeito a experiências humanas diretamente. Adeus, experiências humanas, hein? Adeus. A mônada tem que reconhecer a sua verdadeira meta, tarefa e caminho, que são cósmicos e não dizem respeito a experiências humanas diretamente. Então, cuidado para não ficarem apegados à experiência que vocês estão fazendo agora, porque a mônada tem que se apegar de tudo, 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 inclusive das ótimas experiências. Tudo. A determinada altura da evolução do indivíduo, esse despertar da mônada é entregue à ação de energias superiores. Aqui está a necessidade da nossa entrega à hierarquia, do nosso contato com a hierarquia. É muito importante. Porque é a hierarquia que vai cuidando desse assunto do despertar da mônada para a sua tarefa. Porque as nossas mônadas já podem estar despertas até. Deve estar. Senão estaremos aqui tratando deste assunto. Somos mônadas despertas. Mas esse despertar, será que terminou? Não sei. Não sei. Há mônadas de primeiro raio, há mônadas de segundo, há mônadas de terceiro. E a mônada tem um despertar contínuo até que ela possa seguir o seu caminho cósmico. Então nós não estamos aqui para criar caminhos na Terra, compreende? Os monastérios, a ordem, não tem nada a ver com caminho na Terra, não. Isso tem a ver com a mônada estar livre para o seu caminho cósmico. E parece que é assim que a gente vai poder cumprir, pelo menos em parte, não? O que foi inspirado pelos nossos irmãos maiores quando começaram a inspirar a formação de tudo isto.